Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito horas, três minutos, muito bom dia a você que está nos acompanhando, excelente segunda-feira e semana que se inicia hoje, dia 7 de abril de 2025. Está começando mais um Café com Entrevista, te convido a participar conosco, mandar sua mensagem, nosso telefone é o 99611-8989. Vem papear com a gente, vem tomar um cafezinho no Café com Entrevista. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e necessário. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Essa data foi estabelecida em 2007, quase 20 anos, portanto. E essa data tem como objetivo difundir aí informações para a população, nós todos, sobre o autismo e, de alguma forma, reduzir a discriminação e o preconceito que ainda cercam as pessoas afetadas pelo transtorno. Pessoas de forma direta e indireta, no caso, os familiares também. O transtorno do espectro autista aparece na infância, tende a persistir na adolescência e também na idade adulta. O Café com Entrevista de hoje vai falar sobre essa temática com a Edilene Argolo, mãe atípica, fonoaudióloga, uma das idealizadoras do movimento Mais Sobre Té aqui de Guaratinguetá. Muito bom dia, Edilene, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Ontem foi um dia corrido para todo mundo.
Para todo mundo.
E para você, claro, como mãe. Mãe não tem dia de paz, né? Todo dia corrido. Não, obrigado, viu, por estar aqui.
Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade mais uma vez estar aqui, estar numa emissora, falando sobre autismo, que é a minha vida, né? Eu falo que eu respiro autismo, né? Então, eu tenho dois filhos com autismo, então eu trabalho com autismo, desde antes dos meus filhos.
Tá.
Você vai falar assim, nossa, Então, eu já sou formada, vai fazer 27 anos. Então, eu trabalho com isso.
Uhum.
E, assim, eu vivo para isso.
Legal.
Né? Eu acho que foi uma missão que Deus me deu, né? E abracei essa missão com muita, a gente fala assim, tem dias difíceis, claro, mas com muita alegria, porque a gente tá aqui para isso mesmo,
imagino,
né?
Eu imagino. Bom, quero de antemão mandar um abraço aqui para duas pessoas que são grandes parceiras suas, a Vanessa, a Adriane. A Adriane tá na aula, tá com foninho, escondidinha lá, mandou mensagem aqui para nós. A Vanessa, ontem eu tive a oportunidade de cumprimentá-la na caminhada. São pessoas, e a gente vai falar bastante hoje sobre redes de apoio. E a primeira rede de apoio é dentro de casa, mas quando a gente dá a mão para uma outra família atípica, as coisas tendem a se fortalecer. Você falou que começou a trabalhar com a questão do autismo antes de se tornar mãe. Mas eu quero ir pro ponto da maternidade. Você notou algo diferente? Porque é um transtorno que ainda tem muito estudo sendo feito. E a gente ainda tem muitas dúvidas para tirar sobre essa temática em todas as áreas do conhecimento. Seja na psicologia, seja na medicina, na fonoaudiologia, enfim, na fisioterapia. Todas as áreas ainda têm os seus pontos, suas dúvidas. Em que momento você se deparou com um filho, com algo que te chamou a atenção, assim, isso tá além de algo normal, de um esperado, tirando essa questão da normalidade, acho que isso até você pode falar para nós. Que momento?
Então, é bom falar que, para as pessoas também não ficarem com isso na cabeça, eu não vi antes. Eu sou formada desde 1997, eu tive os meninos em 2009.
Doze anos depois.
Então, assim, eu já tinha um conhecimento prévio do que era autismo.
Tá.
Dava aula na época de base do desenvolvimento.
Olha isso.
Base neurológica do desenvolvimento. Então, eu tinha uma bagagem muito boa, né? E aí eu comecei a ver a evolução do desenvolvimento infantil deles não estava correto.
Tá.
Então eu comecei a ver que o Davi, por exemplo, a partir de um momento, ele gostava muito de brincar de esconder. E que é a brincadeira que a gente faz, né? Uhum. A gente esconde, chama a criança. E ele começou a não responder ao chamado.
Tá.
Então ele não olhava pro nome dele, né? Uhum. Então assim, chamava Davi, 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 e ele não olhava.
Uhum.
Começamos a ver algumas coisas que chamaram atenção, como fonoaudiólogo, pensei, será que ele tá ficando com problema auditivo,
tá.
Ele não tá olhando, aí eu comecei a ver o brincar dele, que tava um brincar diferente, então ele pegava fios da fralda,
tá.
Que antigamente era fralda,
e
né?
De pano, né?
De pano, então ele pegava os fiozinhos da fralda e balançavam aquilo,
tá.
Entretia ele durante algum tempo,
uhum.
Que é uma coisa que não é comum, né? Então ele ficava pegando linhas. E
tá.
Quando ele brincava com algum brinquedo, ele se fixava, tipo, no parafuso do brinquedo,
tá.
Em coisas que não são funcionais. Ele não brincava de
tá.
Forma funcional com
certo.
Aquele brinquedo. Então isso foi uma preocupação minha.
Isso ele tinha que idade, mais ou menos?
8 meses, 7 meses, 8 meses.
Nossa, bebezinho.
Era bebezinho. Então eles foram diagnosticados muito cedo. E começaram a ter realmente um trabalho muito cedo.
Posso dizer que é quase um privilégio pelo seu olhar técnico, mas o que você encontra de mães e pais por aí é um privilégio.
É, mas assim, que a gente também, com esse olhar técnico, fez uma... A gente tem uma... Como que se diz? Meu Deus do céu, faltou a palavra. A gente fez um e-book.
Tá.
Para ver o desenvolvimento infantil e alguns sinais de alerta em bebês. Justamente para fazer com que essas pessoas que nunca tiveram filhos, por exemplo,
sim.
Eu nunca tinha tido filhos, mas eu tinha um sinal.
Esse assunto ainda é novo para muita gente.
E consiga visualizar alguns sinais de alerta num bebê. E que possa ter assim, olha, isso aqui não tá legal.
Tá.
Entendeu?
Porque... Pode não necessariamente ser autismo,
porque...
mas tem algo ali que não é normal.
Porque às vezes a gente, quando tem um filho muito novo, ou então a gente nunca teve filho, a gente não tem essa, né,
claro.
Essa bagagem.
O Davi
era
seu primeiro filho?
Eu tenho gêmeos. Eu, o Davi e o Daniel. O Daniel ainda não apresentava questões.
Tá.
Só o Davi. O Daniel começou a apresentar questões depois de 1 ano e 2 meses.
Tá.
Que ele começou a ter uma regressão no desenvolvimento dele.
Tá.
Então foi uma criança que começou a falar água, apontava o passarinho que estava voando e de repente ele parou.
Tá.
Entendeu? E aí que foi, aí eu falei assim, não, tá entrando no espectro também, porque o Davi a gente já tinha diagnosticado, né? A gente já tava com essa situação.
Tava investigando, né?
Investigando, e o Daniel começou a ter essa regressão. Né, que são duas diferenças. Um é do desenvolvimento e o outro foi o regressivo. A partir de um ponto
aí
ele começou...
Aí a gente já tem uma diferença do transtorno, né?
E aí sim, a gente começou a trabalhar com tudo, né?
Tá.
Mesmo não tendo um diagnóstico estabelecido, a gente já tinha sinais, né? Que a gente precisava investir naquele desenvolvimento.
Tá.
Então a gente já começou com fono, já começou com terapia ocupacional, né? Ah, mas ele não tinha ainda... Um diagnóstico. Não, mas ele tinha lá atrasos, ele tinha lacunas no desenvolvimento que precisavam
que não
ser trabalhadas.
De você buscar certas terapias.
Isso, que a gente tem muita gente pensando nisso também. Nossa, precisa ter um diagnóstico. Precisa, mas não impede que você trabalhe
óbvio.
Com essa criança antes.
Uhum,
né, que
uhum.
É muito importante também.
Ontem, eu sei que você tem bom, a gente tem
não,
muita coisa para falar, mas a gente vai intercalando, né?
Isso.
Você tá falando de 2009, mais ou menos, né? A gente já vai para uns 15 anos à frente, os meninos com 15 anos hoje.
Uhum.
Ontem você passou na caminhada com um deles, né?
Não, estavam
os dois.
É que eles são diferentes.
Eu vi assim, só de relance, porque ontem eu tive a oportunidade de passar pela caminhada muito brevemente, consegui captar ali algumas falas. E ontem mais uma caminhada, ontem a realização foi do Movimento Té, com apoio do Mais Sobre
Isso.
Terra. Lá de trás, para a caminhada de ontem, o quanto você vê que a sociedade consegue já ter uma melhor relação com essa questão? A sociedade tem mais abertura. A gente ontem teve ali entidades diversas do município de Guaratinguetá que realizam seus atendimentos históricos com pessoas com deficiência ou transtornos e passaram em algum momento a ter também os autistas dentro das suas entidades. Então a gente já tem mais entidades atendendo. A gente tinha o poder público de alguma maneira presente. a sociedade, e tinha algumas pessoas ali apoiadoras que abraçam a causa, o que eu acho fantástico. Por exemplo, a rádio estava presente. O que você viu de mudança? Quebramos algumas barreiras, alguns paradigmas, estamos tendo um pouquinho mais de acesso, porque eu vejo que essa questão do acesso é o que pega as famílias. Tem alguma mudança? Ou para você que está a fundo nesse assunto, nos estudos, com as crianças em casa, você ainda tem muita dificuldade, mesmo lá desde 2009?
Olha, vamos dizer que hoje o autismo está mais falado.
Tá.
Mas não está mais entendido.
Então ele está na moda de uma maneira ruim.
Vamos dizer que todo mundo hoje conhece um autista.
Tá.
Ou é seu vizinho, ou tem na família, ou é um primo, ou é uma pessoa conhecida. Tá. Todo mundo conhece um.
Tá.
Tá? Isso é...
Assim, já deveria ser algo bom. Pelo menos eu já ouvi falar.
Mas, já ouvi falar. Mas assim, o problema é que às vezes ouve falar e tem... também tem um desserviço. Você entende? Então tem coisas que são boas, tá? Por ter difundido o assunto, tá? Existe realmente. A gente tá com os familiares segregando menos em casa,
que
também isso é muito bom.
Que bom.
Mas a sociedade ainda não consegue lidar com as diferenças.
Então a primeira barreira, casa, núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, a gente já conseguiu transpor.
Isso.
A segunda barreira, família, avô, avó, tios, tias, padrinho, madrinha, a gente já tá conseguindo também.
Alguns.
Com algumas dificuldades, mas...
Existem famílias que, por exemplo, eu conheço família que foi segregada dentro da própria família. Então, a família não é chamada para festas infantis, por exemplo, porque a criança não sabe se comportar, entendeu? Algumas coisas dessa...
Tá.
Ainda
tem.
Tá, infelizmente. Ainda existe também na escola.
A questão da barreira da sociedade, essa ainda tá difícil.
Tá. Por falta um pouco mesmo de conhecimento.
Tá.
Entendeu? É por isso que é tão importante essa conscientização.
Tá.
Mas uma conscientização que eu falo, até brinco. Cara, tem o dia, mas a conscientização é o ano inteiro. Entendeu? O ano inteiro falando sobre aquilo, o ano inteiro colocando algumas formas. Uhum. Por exemplo, no dia 2, por exemplo, eu vi um vídeo na internet que me abalou. Eu falei assim, uma mãe num ônibus gritando, pedindo que alguém se levantasse do lugar preferencial, porque o filho precisava sentar e ninguém levantava, porque falava que a criança não tem problema de mobilidade. E a gente sabe, primeiro, que é um direito. Segundo, tudo bem, a criança não tem problema, mas ele pode ter um problema de TPS, que é transtorno de processamento sensorial, que é o toque. A criança pode andar na ponta do pé e ter um encurtamento de tendão. Tem várias outras dificuldades que aquele autista pode ter e que precisa daquele lugar preferencial. E ninguém levantava, dizendo que não era, que está muito cansado do trabalho.
Sim.
Então tem coisas ainda que a sociedade precisa transpor. Pior que não é só para o autismo, a gente sabe disso.
Sim.
As pessoas com deficiência ainda têm muitas barreiras.
Às vezes a pessoa que não tem deficiência, um idoso, tem dificuldade.
Eu acho que a sociedade tem ficado um pouco mais egoísta.
Tá.
Tá? Com os anos que se passaram. A gente tem um olhar mais duro. Entendeu? As pessoas estão olhando mais para o umbigo. Mas não quer dizer que a gente não possa modificar isso.
É por isso que a gente
com conscientização.
Aqui. É por isso que nós estamos aqui. Dia 7 de abril. Hoje, inclusive, é dia do jornalista. Então a gente está aqui para isso. Já passamos o dia 2 de abril. Já falamos desse assunto e continuamos. E a ideia é que a gente possa continuar ainda, porque é todo dia, toda semana, é assim, né?
Eu digo que os veículos de comunicação ajudam muito nessa conscientização. Hoje a gente vê que no dia 2 fizeram entrevista, que viram uma passeata, alguma caminhada, que falam um pouco sobre o autismo, da história, da evolução. Claro, isso facilita muito a vida da gente. As cobranças feitas aos nossos dirigentes também, que facilita, né, pelos meios de comunicação. Então, isso facilita a vida da gente. Mas não vou dizer que ocorreram muitas mudanças, né? Não
tá
ocorreram,
longe,
né?
Da
ainda
realidade.
Tá, infelizmente. A gente ainda precisa de muita coisa para viver realmente uma vida mais tranquila.
Um pouquinho mais
que eu possa morrer e dizer... Ah,
os
meus
filhos
vão ficar bem.
Entendi. 8h17, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Café com Entrevista, batendo um papo com a Edilene Argolo, falando sobre a conscientização do autismo. Voltamos em instantes. Bom, 8 horas 20 minutos de volta com o Café com Entrevista de hoje, oferecimento do tal do Pão de Queijo, batendo papo aqui com a Edilene Argolo. Ela é fonoaudióloga, mãe atípica, abraçou a causa do autismo e luta diariamente por mais inclusão, por mais conscientização, que a gente possa compreender, né? É, conhecer. A gente não precisa aceitar, mas a gente precisa conhecer. A partir do momento que a gente conhece, eu tenho certeza que a gente vai saber se portar, a gente vai respeitar, as coisas vão ser diferentes. E as conquistas mínimas que a gente tem, às vezes uma vaga de estacionamento, uma fila preferencial, um assento, são questões mínimas que a gente pode achar que no nosso dia a dia corrido, tá atrapalhando o meu dia, mas para quem tá na luta...
Faz uma diferença.
Faz uma diferença, né, Edilene?
Faz.
E a gente tá falando de coisas que podem parecer pequenas perto da dificuldade do acesso à saúde, consultas, exames, o próprio diagnóstico. E aí precisa do laudo. E educacionais, que aí entra um debate doído e eu imagino que ainda fere muitas famílias, né?
Muitas. Então, desde o diagnóstico, né, pra gente ter alguns direitos, a gente precisa provar, né, que aquela criança é autista. Então, diagnóstico hoje só no CAPS, em Aparecida, né, que fica lá.
A gente diz o diagnóstico
que é um médico,
um serviço público, né?
É um médico que dá o diagnóstico. Então, de graça, sim, de graça não, né, porque a gente paga esse serviço, né? Pelo SUS, pelo SUS,
pelo CAPS,
só no CAPS.
E hoje só em Aparecida.
É, porque eu tenho CAPS em Aparecida, que é da região, né? Não tem aqui, né? Então é lá. Tá? E que tem uma fila de espera, que vai ter, porque é o médico, neurologista ou psiquiatra infantil que vai fazer esse tipo de laudo.
Tá?
E precisa ser um laudo, claro, com uma equipe multidisciplinar, com vários olhares e tudo, mas quem vai escrever lá,
e
que
não
a criança
é de uma hora
para
outra esse laudo.
É isso. Então, infelizmente, a gente tem esse problema. Já começa aí. Para a gente ter alguns direitos, tem que ter o laudo. Quando a gente tem esses direitos, a gente tem dificuldade deles serem o quê? Executados.
Pois é.
Por exemplo, o atendente terapêutico, né? Que eu seria o mediador, facilitador escolar.
Cada um tem um nome ali diferente.
Eu falo assim, em geral, porque todo mundo vai falar nome.
Cada secretaria cria um nome, isso.
Então, esse é um dos problemas. Então, às vezes a criança inicia o ano letivo, não tem.
Tá.
Aí a criança não pode ficar o dia inteiro ou não pode ir para a escola porque não tem quem fique com aquela criança na escola.
Isso
quando
é meio.
Tem, às vezes tem 1 para 5, 1 para 3, 1 para 2. E assim, tem crianças que não têm condições de ficar com sozinha, entendeu? Tipo, ou dividindo esse atendimento. Então, algumas mães enfrentam esse problema. Às vezes entra na escola às 8 e sai às 10, ou 8 e sai às 11, não faz todo
não recebe os estímulos
toda a parte do turno igual a criança, criança que tem direito a uma educação. Então já começa por aí. As pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho não são qualificadas. Então tem gente que começa a fazer esse tipo de trabalho, enfrenta dificuldade, não consegue lidar e sai, deixa a criança sozinha porque não consegue. Fala assim, eu não consigo, e vai embora. Porque não consegue lidar com aquela situação. E aí, o que acontece? A criança fica sem atendimento terapêutico, ou sem mediador, sem facilitador, até vir outro. Então, são algumas dificuldades que a gente tem. Então, primeira coisa é essa, na escola. Fora as coisas que a gente precisa, que são em direitos, né? Que é o PEI, né? Que é um programa individualizado para ensino daquela criança.
Não é aplicado.
Às vezes não é aplicado. O contraturno, né? Que a criança precisa e tem na escola municipal, teria que ter, né? Então, tem algumas escolas com contraturno, tem crianças que vão para esse contraturno, não vou dizer que não existe, existe, mas não existe de uma forma
que atenda a necessidade
ter,
hoje.
Isso. Tem uma vez por semana, às vezes, entendeu? Então, bom, além disso, né, a qualificação do professor que fica com ele na sala de aula. Porque o mediador, ele precisa ser qualificado, mas o professor também precisa. Porque quem faz as adaptações escolares não é o mediador.
É o professor.
É o professor.
O mediador só aplica,
isso,
né?
Isso aí. Então, assim, as pessoas ainda não têm isso, né? E são coisas que a gente,
eu imagino.
A gente tá há anos pedindo. está há anos oferecendo. Eu já ofereci curso para a Secretaria Municipal.
Olha.
Está há anos fazendo, tem pedindo, já tivemos reuniões, já tivemos. E a gente não consegue. Eu não sei agora, o Júnior Filipe entrou agora, não sei qual
é isso.
Eu acho que é legal.
É legal a gente fazer um parênteses assim. A gente está trazendo a Edilene que mora em Guará e vive a realidade de Guará, mas essa realidade em Lorena, né, Aparecida, Cida, em Canas, isso, em Cunha, em Potim, em Roseira, isso, é idêntica.
Não é de Guará.
As dificuldades são as mesmas.
Isso.
E às vezes maiores, e nas cidades pequenas, né? Claro, e capitais, então
assim, a gente não tá, eu não tô aqui para nem defender e nem...
Não, é para trazer a realidade, então, as dificuldades,
né? As dificuldades que a gente tem. As dificuldades de tratamento, porque às vezes a criança precisa de 2 atendimentos, 3 atendimentos por semana de fono, de psicologia, de terapia ocupacional.
E às vezes esse profissional também não tá qualificado para esse
dentro
serviço,
da
né?
rede, eu não sei. Porque as pessoas que tinham algum tratamento, alguma coisa, né? Eu, por favor, me procure, porque eu não sei.
Tá.
Dentro da rede SUS, entendeu? Eu não tenho. Eu sei do Ila, que faz um trabalho muito bom, através da Márcia, entendeu? Então, assim, eu sei do Ila, eu sei que a gente faz, como no Mais Tobiteia, a trazer informação para alguns profissionais. Então, eu sei de professores que fazem, assim, um esforço danado para estar em todos os cursos,
que
todos
bom.
Os simpósios que a gente traz e até agradece sobre isso, entendeu? Sei da APAE, que está sempre lá também, sim, com a gente, fazendo curso, fazendo, né, tentando qualificar os profissionais deles, né, e do tratamento que eles têm lá, mas sem ser essas organizações de apoio.
De apoio.
Eu não conheço.
Essas aí são a rede de apoio, né? O núcleo central que não está.
Não
tá girando, a engrenagem não gira como deveria ainda,
entendeu?
Né?
E assim, nem conheço um diagnóstico precoce, entendeu? Porque isso é importante.
Sim.
Quanto mais cedo você trabalha com uma criança autista, né? Quanto mais cedo você pega, você menos mais possibilidades que você tem daquela criança ter menos problemas no futuro.
Sim.
Porque
minimiza a situação.
Minimiza, porque você tem, a cada ano vai juntando os atrasos, vai virando uma bola de neve, entendeu? E você fala, ah, mas isso é ruim pro Estado. Não, isso é bom pro Estado, porque ele vai ter um adulto no futuro que não vai onerar o Estado, conforme foi falado, né?
Isso.
Vai precisar de um atendimento do SUS, vem um monte de gente com tensão, vai ter que internar para tirar dente, vai ter que fazer não sei o quê. Não vai ter um apoio de uma escola, né?
O cuidado lá atrás minimize muito lá.
Quando
a gente fala de prevenção da saúde, para quem não é do espectro, serve da mesma maneira. Você previne o futuro e economiza.
Isso.
Né?
Uma coisa que eu fico muito chateada. Ano passado, meus filhos acabaram o 9º ano. Por exemplo, eu não tinha lugar para colocar os meus filhos com 15 anos para que eles possam passar uma tarde tendo uma interação social, aprendendo alguma coisa, nem no nível público e nem no nível particular.
Tá.
Não tem.
Uhum.
A PAE não tem. Não tem. Quem faz esse trabalho? O Ila.
Entra num limbo,
o Ila faz um trabalho com teatro, o Ila faz. Só que tá super cheio.
Tá cheio, a demanda é altíssima.
Tem o quê? Fila de espera.
O pessoal da ecoterapia também tem uma demanda.
Essas crianças, depois de uma formação, fazem.
Exato.
Ficam em casa. Não tem, entendeu?
Todo o avanço que a gente consegue ter, para quem consegue ter um bom acompanhamento, é.
O que a gente vai fazer com essas crianças que estão hoje aí com 7, 8 anos daqui a algum tempo? Entendeu? Não tem perspectiva, gente. Eu fico muito preocupada com isso. Então, eu já ofereci, até eu tenho um projeto para fazer qualificação desses adolescentes para o mercado de trabalho, que é muito importante.
Sim.
Entendeu? A gente vê que algumas empresas estão aí pensando nisso, entende? E a gente está tentando chegar nelas para que elas olhem também por eles.
Sim.
Né? Mas é difícil. Sem um apoio, é difícil.
Estamos, de alguma maneira, tentando caminhar e progredir, né? E evoluirmos como seres humanos, para que a gente possa compreender essas nossas nuances. A gente precisa encerrar, mas eu já quero deixar aberto aqui um convite para, ainda dentro deste mês, a gente conversar com mais sobre TEA novamente, sobre a questão dos adultos e dar sequência a essa questão desse jovem que vai se tornar um adulto daqui a pouco, para que a gente possa compreender. Muita gente falando, mas e esse diagnóstico tardio? E esse adulto que se descobriu, né? E a gente tentar compreender como, como está a situação hoje nessa questão. E eu sei que o movimento tem uma preocupação e um olhar para a questão dos adultos.
Olha,
também.
Olha, eu digo para você que tem algumas empresas que apoiam o movimento que também tem esse olhar.
Então, o convite
que é
está
muito
feito.
Muito legal, sabe? É, são empresas particulares, eu não vou falar aqui o nome, porque, né? Mas, assim, que apoia a gente tanto financeiramente, bom, com projetos.
Que bom.
Sabe? E, assim, eu fico contente
então
com
isso.
Então,
a gente vai se aprofundar nisso numa próxima. Eu acho que ainda nesse mês, importante, nem que seja no próximo, vamos falar disso. Tá aberto o convite.
Ai,
já, hein?
Muito obrigada. Eu estarei aqui,
então, tá
com
bom.
Certeza.
Edilene Argolo, mãe atípica dos queridos Davi e do
Daniel.
Daniel, os meninões lá ouvindo a mamãe. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Uma das fundadoras, idealizadoras do Movimento Mais sobre TED Guaratinguetá e fonoaudiólogo nessa luta já há muitos anos. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu conhecimento. Se falei alguma coisa que alguém não concorde, tá? Por favor, me procure na rede social.
Cabe o debate.
Cabe
se a gente
debate,
gerar um
sempre.
Debate civilizado e para melhorarmos.
Com certeza.
Cumprimos
eu estou à disposição
papel.
Dos poderes públicos para eu passar, colaborar de
isso.
qualquer forma, tá? Eu tô aberta
show
pra isso,
bola.
Sempre estive.
Muito obrigado, viu, pela presença, Rádio Frei Galvão aberta também, e deixo aqui um convite, em breve a gente traz a data, o Santuário de Frei Galvão irá realizar uma celebração eucarística, uma missa ainda neste mês, voltada para essas famílias, especial para trazer uma bênção, a igreja também olhando para esta causa, né? A gente vai trazer a data certinha para vocês. 8:32, estouramos aqui um pouquinho, mas valeu a pena. O Café com Entrevista fica por aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, a produção, a apresentação, o jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação é do Evandro Luiz Fialha, direção geral do Frei Luiz Augusto Luiz Gabriel. Amanhã estamos de volta, hein? Aqui no Café com Entrevista, às 8 da manhã, eu espero vocês. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista.